Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Hoje, pela metade, né? Minha outra metade não está. Alguns perguntaram. A Jaque foi ver a mãe. E eu agradeço se os irmãos puderem orar. Ela ficou um pouco abalada de ver a mãe bem fraquinha. Então, lembrem de orar pela mãe, que está próximo dos seus 90 anos. E também pela Jaque, para ela não ficar tão abalada também. Nunca é fácil, né? Então, orem por ela também. Mais alguns dias ela deve estar de volta. Gostaria então de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Vamos continuar o estudo que nós estávamos fazendo na primeira epístola de João, no capítulo 1. Nós vínhamos numa sequência de raciocínio em que dos versículos que nós vimos na última vez, do capítulo 1, do versículo 5 a 7, onde a gente viu que o apóstolo vai continuar agora nos versículos 8 até 10, na mesma sequência de raciocínio, levando seus leitores a raciocinarem, a terem capacidade de distinguir. Ele vai dar algumas ferramentas. Vocês podem ver que do versículo 6 até o versículo 10 tem 5 vezes, ele começa dizendo se, né? Então, se dissermos, se porém, se dissermos, se confessarmos, se dissermos, como que colocando no condicional para ajudar os seus leitores a raciocinarem sobre a autenticidade e a coerência da teologia que aquela igreja, no fim do primeiro século, estava escutando de alguns novos mestres que haviam se levantado e que eram chamados do movimento gnóstico. Movimento gnóstico, conhecimento, em grego, que era o movimento daquela época. E eles estavam infiltrando com a sua nova filosofia a igreja nascente ali do fim do primeiro século, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esses pseudos cristãos que estavam ensinando aquela nova geração através do conhecimento, dizendo que esse conhecimento seria possível alcançar através do conhecimento um nível de espiritualidade superior, seriam capazes de encontrar um nível de espiritualidade, de paz espiritual, que pudesse até estar um nível acima, em que não seria mais tão importante as coisas que acontecem com o nosso corpo aqui nesse mundo, estavam mais conectados no algo espiritual, de uma forma que não era tão importante mais, inclusive os pecados que eram cometidos pelos nossos corpos. Isso se tornaria irrelevante e o pecado carnal não afetaria mais o corpo, porque o importante era apenas a alma, a experiência espiritual. Na verdade, aquela nova geração de mestres dentro da igreja havia distorcido completamente os ensinamentos dos apóstolos. Nós estamos aqui no final do primeiro século, já próximo dos anos 80, 90, da era depois de Cristo, já haviam passado, então Cristo já havia morrido, os discípulos já haviam, na sua grande maioria também, falecido, exceto João. E todo o ensinamento de Paulo também já tinha passado, fazia 20, 30 anos. E esses novos mestres estavam distorcendo completamente o ensinamento dos apóstolos e misturando que o processo de santificação do cristão, na verdade, não dependia do corpo, apenas esse lado espiritual, através do conhecimento, através de uma terapia, de um conhecimento superior, isso era suficiente. E que tudo que passava com o corpo, o pecado carnal, tudo isso era irrelevante. Eles estavam, na verdade, redefinindo o conceito de certo e de errado, redefinindo uma teologia focada na parte que interessava a eles e não de acordo com o que a palavra de Deus ensinava. E tanta semelhança que a gente vê nos nossos dias com a definição e conceitos que são redefinidos, a definição de pecado, alguns chegam ao ponto de afirmar, como nós vamos ler aqui nos versículos 8, que alguns chegavam até a dizer que não tinham pecado, nenhum pecado, não temos pecado nenhum, no sentido de ser algo inerente ao ser humano. Para eles a bondade e a pureza eram características intrínsecas, já vinham desde de bebezinho, vinham desde da origem do homem natural, aquela ideia de que eles eram bons, que o homem, a humanidade é boa, que o homem é bom e que não tinham pecado nenhum. Quantas semelhanças com os nossos dias, quando muitos até hoje pregam, então, que através de um conhecimento maior, de uma autoanálise, de uma terapia, de uma psicologia, para então se sentirem mais livres, não tem mais o peso, não se sentem mais podados. Não faz muito tempo eu escutei de um jovem falar: ah, agora eu estou livre da religião, não estou mais sendo podado. Como que a religião, como que o ensinamento bíblico fosse para podar a vida daquele jovem? Ah, eu não sinto mais repreendido por dogmas religiosos. Essa é a mentalidade de muitos ainda hoje, que se assemelha àqueles do primeiro século chamado os teólogos gnósticos, que baseavam toda a sua teologia em um conhecimento superior. Dessa forma, e esses hoje também, pensam viver melhor, na ilusão de não terem mais o peso de um dia terem que prestar contas diante de Deus, do Deus Supremo. Esse era o contexto da época, que se assemelha muito aos nossos dias que vivemos. Só que João, nessa época, ele correu o risco, ele aceitou pagar o preço de pregar a verdade, porque ele usa dessas palavras, dessa carta e das pregações que ele fazia, ele como um remanescente dos apóstolos, aquele que havia visto o Senhor Jesus, tinha sido testemunha ocular do Senhor Jesus, ele então ajuda de uma forma carinhosa, amorosa, os seus leitores a raciocinarem junto com eles, testando os seus argumentos. Então, por isso que tem um monte de si, fala, se você está dizendo isso, então qual é a consequência? Vamos entender isso. Então, se isso que você está falando é verdade, então isso aqui não é verdade. Ou tem. Então, é esse o espírito, ele vai ajudar os seus leitores a chegarem à conclusão por eles mesmos. Ele vai ajudar eles a raciocinarem. E ele faz isso de uma forma carinhosa. E eu imagino aqui já aquele senhor, talvez, imagino de barba branca, já bem idoso, ajudando aqueles mais jovens, meditando, pregando a palavra de forma expositiva, olhando os textos bíblicos, deixando a palavra falar. E ele vai mostrando, ajudando, e ele escreve essa carta ensinando e fazendo com que eles possam raciocinar por eles mesmos, mesmo que isso fosse contra a cultura da época, que valorizava justamente o conhecimento. Anos mais tarde, nós encontramos o apóstolo João exilado lá na ilha de Pátamos, no Mediterrâneo. Por quê? Porque ele foi condenado, preso, exilado como prisioneiro lá na ilha de Pátamos. Em Apocalipse nós lemos: achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, porque ele pregou a palavra de Deus e o testemunho que ele deu, ele foi preso. Mas mesmo assim, ele conferiu e persistiu na pregação e ele ajuda então os seus leitores a raciocinarem, a chegarem à conclusão que ele gostaria. E assim nós vamos continuar essa análise nessa mesma linha de raciocínio. O que nós viemos vendo, nós vamos continuar hoje vendo o versículo 8 a 10. Então eu peço aos irmãos de acompanharem a leitura do versículo 8 até o versículo 10. Tem um peixe aqui me incomodando aqui embaixo. Muito bem, versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado da clareza da tua palavra, obrigado pela epístola do apóstolo João, por esses versículos. Fala aos nossos corações nessa manhã. Trabalha, Senhor, que nós possamos apenas ser instrumento nas tuas mãos, que a tua palavra esteja penetrando e falando aos nossos corações. É isso que suplicamos em teu santo nome. Amém. Então ele vinha, já nos versículos 5, 6 e 7, fazendo esses testes. E aqui a gente chega, na verdade, no terceiro teste, quando ele confronta, ele faz essa pergunta, ele leva os seus leitores a raciocinarem se realmente vale a pena a negação do pecado. Então ele pergunta: se dissermos no versículo 8 que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse terceiro teste que ele está fazendo nessa sequência é um teste bem rápido, confiável e seguro. Já viram aquelas propagandas ou aqueles produtos de teste de gravidez? Vendido nas farmácias? Qualquer um que se diz cristão, é parecido com aqueles testes, né? Que faz rápido, né? Tira lá, já vê o resultado rapidinho. Por quê? Porque qualquer um que se diz cristão, mas que ensina que pode alcançar uma espiritualidade superior sem pecado nenhum, é de forma rápida, confiável e segura, identificado como um falso mestre, como alguém que não conhece as Escrituras. Demonstra um despreparo, uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Vocês já encontraram pessoas assim? Pessoas que dizem assim: ah, eu nunca roubei, nunca matei ninguém, portanto, não tenho que me reprimir de nada, não tenho pecado nenhum. Complicado isso, não é? Tem pessoas que pensam assim. Elas acham que são justas, que são perfeitas, que não tem nada a se reprimir, que vão chegar um dia diante de Deus e falar: olha, eu fiz tudo isso de bom. Eu lembro, meu sogro comentava durante os anos que ele foi pastor, 28 anos que ele foi pastor aqui no Brasil, ele dizia que uma vez ele aconselhou um casal que estava passando por uma crise e ele ficou pasmado porque um dos cônjuges se dizia que ele não tinha pecado nenhum, não tinha problema nenhum. O casal estava numa crise feia, mas um dos cônjuges não tinha problema nenhum. E ele falou: como é que eu vou aconselhar o casal assim? Nada, não tinha absolutamente nada que havia feito de errado. O problema era todo do outro. Infelizmente, esse casamento terminou em divórcio, pois era impossível para aquela pessoa reconhecer que precisava mudar alguma coisa no seu comportamento, pelo menos em alguma coisa. Eu acho que essa pessoa se achava sem pecado nenhum, como nós lemos no texto, sem problema. E João mostra que só o fato de dizer isso ou pensar isso mostra que a pessoa está completamente equivocada do ponto de vista bíblico. A palavra de Deus é clara. Nós lemos lá em Romanos 3, passagem conhecida, Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Algumas se fizeram inúteis, as tentativas inúteis de tentarem se justificar diante de Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento de pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículos 10 a 23, por ali. Paulo está escrevendo aos romanos dizendo que todos, diante da lei, do padrão de Deus, todos são culpáveis, que nenhum vai poder falar nada, todos vão estar de boca calada, porque não vão ter argumentos diante da lei. Todos nós pecamos. Afirmar o contrário é como João diz, a verdade não está nessa pessoa, naquele que afirma que não tem pecado nenhum. Achar que através do conhecimento, do exercício espiritual, da meditação transcendental, de algo parecido, pode alcançar um estágio superior de viver uma vida sem pecado, de uma espiritualidade superior, onde já não se sente culpa diante de Deus, no frigir dos ovos comprova uma completa falta de entendimento básico do que a Bíblia fala. As boas novas, sim, é boas novas, mas antes das boas novas, ela traz as más notícias, dizendo que nós todos somos pecadores e não temos como excluir e dizer, não, eu não tenho pecado nenhum. Apesar de escalas diferentes, todos nós humanos, inclusive nós cristãos que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, cometemos pecados diariamente, constantemente, voluntários ou não, premeditados e espontâneos, em forma de ações, de pensamentos, ou até de intenções. Deus conhece os corações, Ele sabe as nossas intenções, sabe que nós cometemos pecados. Enquanto nós respiramos, enquanto estamos nesse corpo, estamos sujeitos à natureza carnal, com o potencial permanente de pecarmos contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Para os cristãos verdadeiros, porém, temos a certeza de que um dia seremos 100% como Cristo. Como nos diz o autor da Epístola aos Hebreus, sem pecado, Cristo sem pecado, seremos como Ele. Mas um dia, enquanto nós estamos nesse corpo, permanecemos no corpo corrupto e passível de pecado. O que Paulo chama que um dia nós chegaremos à redenção do nosso corpo. Ou teremos, então, a vida eterna, um corpo renovado, glorificado, onde não terá mais o efeito do pecado sobre a nossa vida. É interessante, voltando no texto aqui de 1 João, que a palavra pecado, no grego, no original, significa ofensa, queimar a marca, violar a lei. Se refere-se ao princípio do pecado que nós herdamos desde Adão e Eva, e que justamente era o ponto que esses gnósticos, esses mestres, questionavam, achando que não, que o homem, por natureza, era bom. E a palavra é queimar a marca. E é interessante isso porque nós já vimos isso uma vez quando estudamos a Epístola de Tiago, mas é interessante porque em Romanos, Paulo diz também, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Ou seja, é algo que nós trazemos como herança. E não importa o quanto nós pecamos hoje, se nós pecamos só um pouquinho, ou um pocão, né, ou bastante, não importa, nós queimamos a marca. Já viram no atletismo aquela competição de salto à distância, o salto triplo? É o mesmo significado da palavra pecado. Quando você pisa lá na linha, Não importa se você pisa um pouquinho, um milímetro, você queima o salto. O salto é anulado, você tem que ter outro salto, aquele salto não conta. Mesmo que você tenha saltado, sei lá, quanto que é o recorde mundial agora, salto à distância? 10 metros, 8 metros, 9 metros, por ali, né? Não importa. Ah, mas eu só queimei um pouquinho, o outro queimou um montão, ele pôs o pé dentro da faixa. Não importa, ambos queimaram a marca. Então é uma analogia interessante para a gente entender o que significa a palavra pecado. Todos nós queimamos o nosso salto, desde a nossa nascença, porque nós trazemos a herança de Adão e Eva. E nós pecamos todos os dias, em intenções, em pensamentos. Então dizer que não temos pecado, certamente, é o que o apóstolo João está levando os seus leitores a raciocinarem aqui, certamente não estaríamos dizendo a verdade. Se a verdade habitasse no coração desses mestres que estavam influenciando a igreja primitiva no final do primeiro século, inevitavelmente eles estariam conscientes da definição bíblica de pecado e da nossa natureza pecaminosa. O mesmo princípio é válido hoje em dia, diante daqueles que pregam que a religião boa é aquela religião que não tem aquele peso do pecado. E muitas vezes, inclusive em algumas igrejas evangélicas, não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre as consequências do pecado, sobre a culpa do pecado. E a sociedade, e eles pensam que com isso estão se alinhando ao andamento da sociedade. A sociedade procura interpretar ou redefinir. Ah, então peraí, se o problema é esse, então vamos mudar a linha, vamos adaptar as leis, vamos adaptar os nossos costumes para que aquilo não seja mais chamado de pecado. Vamos justificar, vamos dar alguma causa, uma boa causa para que aquilo não seja mais pecado. E aí a gente pode até buscar psicólogos, até funções médicas para justificar o nosso comportamento, encontrar alguma justificativa para falar, ah, não é pecado isso, não é minha culpa, eu nasci assim, não tenho culpa. Por exemplo, o movimento LGBT luta ferozmente na sociedade para que os seus conceitos de sexualidade sejam aceitos pela sociedade, sem jamais admitir que os seus comportamentos estão contrários à palavra de Deus. Então eles tentam impor e acham que talvez mudando a lei, mudando através de uma PEC, né, proposta de emenda constitucional, ou uma lei, ou o que for, vai deixar de ser pecado. Então eles vão tentando mexer na linha. Mas diante de Deus, a palavra de Deus é clara. Então, antes de qualquer solução para isso, o primeiro passo é reconhecermos que somos pecadores. Esse é o primeiro passo. Um doente, antes de ele receber remédios do médico, ele precisa reconhecer que ele está doente, fazer o diagnóstico e reconhecer que ele precisa de ajuda. João vai à frente e ele menciona no próximo versículo, caso, porque ele sabia que todos pecam. Então ele diz, caso, se por acaso vocês pecarem, olha o remédio aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diferentemente desses mestres gnósticos que estavam ensinando a igreja naquela época, João tenta mostrar que os verdadeiros cristãos não apenas admitem os seus pecados, reconhecem que são pecadores, mas, mais do que isso, eles confessam diante de Deus, clamando por perdão, clamando por ajuda, clamando por misericórdia. Nesse teste aqui, nesse novo si, João demonstra a fragilidade da teologia dos falsos mestres, pois a palavra de Deus está repleta de exemplos que Deus ama aquele que confessa, aquele que pede por misericórdia, aquele que nos diz lá no Salmo 51 que é de espírito quebrantado, que é de coração compungido, contrito, que clama por misericórdia. Quando nós lemos aqui, se confessarmos os nossos pecados, essa palavra confessar significa homologar. Homologação, de onde nós tiramos a palavra homologação. Na verdade, se a gente fosse traduzir literalmente isso, seria: se homologarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O que significa isso? Trata de realmente o sentido da palavra homologeu, quer dizer a mesma coisa. Não negar, mas admitir os fatos, admitir a culpa. Esse é o significado da palavra confessar. Você está alinhando o que você está fazendo, os seus pecados, com aquilo que Deus define que é pecado. Você está homologando, não diferentemente, exatamente de acordo com o padrão. Não é assim que a gente usa a palavra homologação? Já perceberam? O telefone de vocês não está escrito atrás lá, homologado pela Anatel? Não tem alguma coisa assim? Então, por quê? É um telefone que foi importado, feito na China, nos Estados Unidos, e que foi homologado pelas regras brasileiras, a frequência do celular, como é que funciona, os padrões, tudo isso foi homologado pela Anatel. Ou seja, está falando assim: olha, esse telefone agora pode funcionar aqui no Brasil. Está de acordo com as normas. Não é assim que a gente usa a palavra homologação? Entenderam? Outro exemplo, né? Infelizmente acontece muito, visto a economia do país, né? Eu não sei se ainda, visto que é tanto, eu não sei se ainda existe essa prática, mas quando você passa por um processo de demissão de uma empresa, não tem que fazer a homologação no sindicato? Então vai lá no sindicato, a pessoa vai conferir se os critérios do desligamento daquela pessoa foi de acordo com a lei trabalhista. Os direitos foram pagos e tudo mais, todos aqueles detalhes. Não chama isso homologação também? Entenderam o conceito de homologação? Quando então nós colocamos diante de Deus nossos pecados, nós estamos falando para Deus: olha, nós estamos de acordo que esse meu ato, o que eu fiz, esse meu pensamento, essa minha atitude, essa minha fala, eu concordo contigo, Senhor, que isso é pecado. Eu concordo com o que está escrito na sua palavra. Eu concordo que isso é errado. Eu estou de acordo com isso. Entenderam o conceito de homologação, de confessar os nossos pecados? E a Bíblia está repleta disso, de exemplos de pessoas que confessam os seus pecados entrando em acordo com Deus, falando: realmente, eu pequei diante de ti, diante da tua palavra. É interessante o caso, lá no Velho Testamento, do irmão de José, Judá. Judá, o quarto filho de Jacó, quando ele está no Egito, ali conversando com o governador, sem saber que na verdade era seu irmão mais novo, José, ele está diante do governador e eles estão ali numa encrenca danada, porque eles foram pegos na sua mala. José havia dito de colocar coisas ali e que estavam incriminando eles ali. Então ele diz uma frase muito interessante, lá em Gênesis 44:16, ele diz assim: que responderemos a meu senhor, dizendo a José, né? Que vamos falar? Eles foram pegos com, como é que fala aquele ditado? Com a mão na botija, como que é? Boca na botija, é isso. Não tinha como negar, estavam ali, negócio, né? Não tinha como. Então ele fala: que diremos ao meu senhor, que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Ou seja, ele reconhece, ele fica, não tem o que falar. Eu não tenho o que falar. Fui pego com a mão na botija ali, o que eu vou fazer? Não tem mais o que falar. Diante dos fatos, diante de Deus, ele se homologa, ele se coloca e fala, não, realmente, Deus achou a iniquidade dos teus servos. Ele está falando dele e dos irmãos. Davi, repetidas vezes, de forma didática, ressaltou a importância de homologar, de confessar os seus pecados, reconhecer os seus erros. Lá no Salmo 32, ele diz assim, versículos 3 a 5, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão, a mão de Deus, pesava dia e noite sobre mim, o peso da consciência. Ele sabia que ele havia feito coisa errada diante de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus e ele sabia isso. E isso, por isso ele estava abatido. Então, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Provavelmente, mesmo antes do Salmo 32, Davi também escreveu e repetiu isso, a confissão do seu pecado. No Salmo 51, quando ele faz a confissão do seu pecado, que ele havia cometido adultério com Betseba, e como isso tinha evoluído, inclusive, por um assassinato. E quando ele é confrontado pelo profeta Natã, lá a gente vê isso em 2 Samuel 12, Davi, então, ele homologa, ele reconhece diante de Deus que havia desprezado a palavra de Deus, ele havia desobedecido a palavra de Deus, pecando contra o Senhor, diz lá em 2 Samuel 12, 13. E ele se coloca diante da justiça de Deus, e ele diz lá no Salmo 51, se vocês quiserem abrir, Salmo 51, 1 a 4, diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Ele sabia, lá no fundo, talvez diante da sociedade, muita gente não sabe um monte de coisa da gente, no nosso íntimo, os nossos pecados, os nossos pensamentos. Mas ele sabia, a gente conhece. E ele fala, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está confessando os seus pecados, ele está homologando e dizendo, eu concordo, tu és justo no teu julgar. O que tiver como consequência, eu reconheço que eu sou pecador. Mas é muito bonito lá em 2 Samuel 12, que Deus revela a sua misericórdia, porque Davi merecia ser apedrejado. Mas o profeta Natã diz a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. E Deus foi misericordioso com ele, guardou o reinado dele e deu um filho e sequência para o seu reinado. E nos planos de Deus era a linha messiânica onde viria então o Redentor. E Davi, de uma forma profética, ele enxergou a solução para o seu pecado em Cristo Jesus. Outro exemplo de homologação foi a mensagem que João Batista pregou. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a mensagem de João Batista pregando. Arrependei-vos. O Senhor Jesus, na mesma linha que João Batista, ainda acrescentando que se os seus ouvintes não se arrependessem, pereceriam eternamente. O apóstolo Pedro, antes de batizar quase 3 mil pessoas, também teve que passar por um processo de homologação, de confissão dos seus pecados, de concordar com Deus. Quando ele está, então, diante do Senhor Jesus, depois da pesca maravilhosa, ele diz, Pedro prostrou-se ao pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu que ele era pecador. Paulo, mais adiante, ele diz também, como que um que foi resgatado fora do tempo, ele diz, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor da igreja, insolente, mas que obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo, o grande apóstolo Paulo, faz também essa homologação e reconhece os seus pecados. Vocês percebem a coerência da palavra de Deus? No Velho Testamento, na época do Senhor Jesus, na época dos apóstolos, e aqui João dizendo a mesma coisa. Reconheça os seus pecados, se confessamos, se homologamos os nossos pecados. E esse sentido de homologar é algo contínuo, não é algo que se faz uma só vez. É algo constante. O verbo dá esse sentido. É como que fosse algo permanente, diariamente. Infelizmente, muitos, como aqueles gnósticos daquela época, aqueles mestres pseudos cristãos ali, desprezavam esse ensinamento, se tornaram totalmente insensíveis à necessidade de confessarmos os nossos pecados regularmente. E, infelizmente, ainda hoje, dentro da igreja, alguns acham que não precisam disso. Ah, Deus já me perdoou lá na cruz, Ele já morreu lá há 2000 anos atrás no Calvário, não preciso mais fazer nada. Sim, é verdade que aquele perdão, digamos, foi o perdão para os nossos pecados, todos, mas como se fosse um perdão forênsico, né? Aquele do ato, do crime ali, do momento. O Senhor Jesus nos substituiu ali, nós que deveríamos estar ali pelos nossos pecados, e Ele assumiu o nosso lugar. Sim, é verdade isso. Aconteceu e foi suficiente uma vez por todas. Mas o perdão diário do Pai, o paternal, o perdão paternal, aquele que acontece no dia a dia, que nos mantém em comunhão com Deus, acontece só quando a gente confessa os nossos pecados. Senão nós rompemos a nossa comunhão com Deus. E, como diz no versículo 6, para nos mantermos em comunhão com Deus, então a gente precisa estar praticando a verdade, confessando os ensinamentos da palavra de Deus. Quando nós confessamos nossos pecados, justamente por Deus ser fiel, como diz o texto, ou seja, pela sua própria natureza, nos diz lá em 1 Timóteo que Ele é fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, justamente porque Ele é fiel, e também Ele é justo, nos diz aqui em 1 João 1:9, por causa disso, é que Ele reconhece, porque Ele é justo e fiel, que Ele reconhece que aquele preço que foi pago lá no Calvário é suficiente. É o justo pagando o preço pelos injustos, como nos diz 1 Pedro também. Sendo suficiente para atender a justiça de Deus, que tinha que ser satisfeita. Ele é justo, Ele não poderia fazer, vou dar um jeitinho. Não foi um pecado, foi só um deslize, um errinho qualquer. Não. Então, para satisfazer a santidade de Deus, tinha que ter derramamento de sangue, e foi o justo, o Senhor Jesus, no lugar do injusto, o meu lugar, o lugar de todo pecador. Um pouco depois da Reforma Protestante, da qual nós comemoramos essa semana, 501 anos, houve na Inglaterra um grande teólogo chamado Matthew Henry. E ele dizia uma frase, no comentário dele diz assim: a religião cristã, né, ou a fé cristã, é uma religião de pecadores, primeiro ponto. E a igreja é feita de pecadores. Aqueles que acham que não é assim, estão no lugar errado. A vida cristã é uma vida de contínuo arrependimento, contínua fé, perseverança da fé, nunca desanimar, contínua gratidão, gratidão a Deus pelo perdão, gratidão a Deus pelo sustento, pelas forças, pela saúde, por contínua gratidão e contínuo amor pelo Redentor. Saber que o nosso Senhor está vivo, assentado ao lado do Pai, e que Ele zela por nós, e a gente o ama e o louva e o engrandece através da nossa vida. Infelizmente, através da história, muitos interpretaram essa ideia de confessar, esse ato de confessar, como algo errado, como sendo algo complementário, necessário para a salvação, para alcançarmos o perdão de Deus. A Igreja Católica, por exemplo, ensina que precisamos visitar regularmente confessionários, onde então ali a gente confessa os nossos pecados e o padre então vai dar ali N rezas e N ações para compensar aqueles pecados, como se fossem necessários, algo para complementar a salvação em Cristo. Não existe embasamento bíblico para isso. Em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que é necessário fazer uma reza ou uma oração qualquer para encontrarmos perdão aos nossos pecados. Outros fazem confusão com esse versículo quando acham que, na verdade, esse se confessarmos é como que a gente tem que entrar numa fase assim, de reconhecimento, numa terapia emocional, para a gente se sentir mais leve, mais sem culpa, então tem que pôr para fora mesmo. Então acho que, na verdade, o ato de confessar é isso, que é pôr para fora, para se sentir melhor. E acho que só isso é o que faz a pessoa sentir melhor. Que é para isso que serve esse versículo, para a gente expor, pôr para fora o que a gente fez de errado. Será que esse é o ensinamento bíblico? Será que é esse o que o apóstolo João quis dizer? Será que é essa a interpretação correta quando ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados, porque não é o ato em si de confessar os nossos pecados que nos perdoa, é Ele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça? E como que Deus purifica, como que Deus nos lava? Através da sua palavra. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. A obra de Cristo não foi apenas para nos perdoar os pecados, mas para nos purificar também, e essa obra que Ele quer fazer a cada dia na nossa vida, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É como se nós estivéssemos sendo lavados diariamente quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus. Quando pecamos e temos um coração contrito, com tristeza, quando percebemos que não estamos em comunhão com Deus, então essa tristeza produz arrependimento. Diferentemente da tristeza do mundo, que leva o pecador ao desânimo, à depressão, e como no caso de Judas, até o suicídio. Ele se arrependeu tanto de haver traído o Senhor Jesus que acabou se suicidando com as suas 30 moedas de prata. A tristeza, quando nós confessamos os nossos pecados, quando reconhecemos isso, ela nos leva ao arrependimento. Diz lá em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, contristados para o arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Se você se sente triste por causa do seu pecado, agradeça a Deus, porque então essa tristeza deve levar ao arrependimento. Você então se ajoelhar diante de Deus e homologar, confessar os seus pecados. E João vai mais adiante ainda nessa parte do capítulo, dizermos: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Parecido com o versículo 8. Esse último teste serve para evidenciar uma vez por todas quem são os falsos mestres, aqueles que estavam dizendo que não precisava se preocupar com os pecados, que eles estavam, através do conhecimento, num nível superior. Era isso que era ensinado nas igrejas. E aqui João dá esse último versículo aqui como uma pá de cal, né? Para dizer, olha, se a decisão final daquilo que é certo ou errado, daquilo que é pecado ou não, dependesse de nós, seres humanos, certamente a palavra de Deus não estaria em nós, é o que ele está dizendo. Se depender de nós ou do imperador lá que ia decidir o que é certo, o que é errado, se a gente define o que é pecado, o que não é, com certeza a palavra de Deus não é a referência para a gente. É isso que João está dizendo nesse versículo. Se você define o que é pecado dizendo eu não cometo nenhum pecado, então com certeza você não está usando o padrão que define o que é certo e o que é errado. Em outras palavras, nós estaríamos definindo no lugar de Deus. E é o que a sociedade tenta fazer. Ela vai mudando as regras, as leis, para definir o que é certo e o que é errado. E há poucos dias, eu fui visitar a Anne-Sophie e muita coisa está acontecendo lá no Canadá. E naquela mesma semana tinha sido legalizado o uso da maconha no Canadá. Então foi aprovada uma lei que o uso da maconha não é mais um crime, não é mais, foi legalizado o uso da maconha. E a reportagem que eu vi, eu acompanho no Facebook a CNN, veio uma reportagem e mostrando a alegria, as pessoas fazendo fila a partir do dia 17 de outubro, então algo recente. Então, à meia-noite, no dia 16, já estavam lá na fila para abrir as lojas e poderem comprar, e a alegria de poderem, então, fumar maconha sem ser crime, né? Sem precisar ser escondido. E, inclusive, pais com filhos, enfim, todo mundo ali naquela fila ali. E a reportagem ali no Facebook, com a reportagem da CNN ali. E eu estava ali no aeroporto esperando o meu voo e falei, vou fazer um comentário. Vou colocar um comentário naquela cadeia de comentários lá no Facebook. E eu pus um comentário bem simples, poucas linhas. Eu coloquei um versículo. Lá de 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi suficiente alguns poucos minutos para o meu Facebook ser bombardeado de comentários de pessoas do mundo inteiro, da China, da Holanda, do Canadá, dizendo as mais diversas coisas. Alguns pondo lá o joinha, né, o curtiu, e outros descendo a lenha. Que Deus não tem nada com isso, que cada um tem o seu próprio discernimento, que Deus e Estado são coisas separadas, que devem estar separados, que eles são soberanos para decidirem. E houve até um comentário de um dizendo para mim, você deveria provar um pouco você ver como que é antes de falar qualquer coisa. Enfim, é a sociedade definindo o que é certo e o que é errado. Então não é mais errado no Canadá fumar maconha. A mídia deu bastante cobertura para tudo isso, só que ela deu menos cobertura, e o meu irmão comentou isso ainda, poucos dias depois, a mídia saiu lá, notinha de roda de rodapé de jornal, né? Do aumento de acidentes nas rodovias, decorrente de pessoas que estavam dirigindo sobre o efeito e influência da maconha. É como se beber e dirigir, né? E assim vão se comportando as sociedades gnósticas do tempo de hoje, como também do tempo de Paulo, pois eles achavam que graças ao seu desenvolvimento avançado, a sua cultura, a sua iluminação, a sua civilização mais desenvolvida, aos seus conhecimentos, eles haviam alcançado um nível superior de sabedoria, de espiritualidade. E que eles faziam com o corpo, se eles fumavam ou não, o que eles faziam, isso era irrelevante. O importante era o lado espiritual com Deus, a alma. E que isso não deveria ser mais considerado pecado. No fundo, eles estavam blasfemando contra Deus, porque eles estavam chamando a Deus de mentiroso. E a sua palavra, com certeza, não estava naqueles mestres que ensinavam a igreja primitiva, como também não está naqueles que acham que, por exemplo, legalizando a maconha, estão fazendo um bem para a sociedade. Enfim, terminamos essa parte aqui de João, e a gente vê mais à frente que a primeira epístola, ainda no capítulo 2, no versículo 26, João diz que esses falsos mestres estavam procurando enganar os filhos de Deus. Era com esse objetivo. E nós vemos que João, de uma forma carinhosa, ele deu essas ferramentas para os leitores poderem avaliarem. Ele começa no versículo 6, dizendo que Deus é luz, para contradizer aqueles que andavam nas trevas e se diziam cristãos. Ele afirma que é necessário andarmos na luz para termos comunhão com Deus e uns com os outros, contradizendo aqueles que viviam uma coisa e pregavam outra. E, finalmente, ele mostrou a necessidade de nos homologarmos, de homologarmos os nossos pecados diante de Deus, acordarmos com Ele daquilo que está errado, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. E assim nós podemos restabelecer a nossa comunhão com Deus, contradizendo aqueles que pensam que basta redefinir o conceito de pecado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que permanece verdadeira, os Teus estatutos que são perfeitos, não são adaptáveis, Senhor. Obrigado porque Teu padrão mostra, Senhor, a santidade que Tu és, Senhor, e mesmo diante das nossas fraquezas e quão frequentemente pecamos, não é suficiente mexermos na definição de pecado, ao contrário, a Tua palavra nos encoraja a reconhecermos os nossos erros, a confessarmos, a homologarmos esses nossos pecados diante de Ti, e com isso a Tua palavra nos garante que encontramos então em Cristo Jesus perdão, porque Tu és fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar através da Tua palavra, para nos lavar, para nos dar uma nova vida, Senhor. Obrigado porque Tu queres, Senhor, falar aos nossos corações aqui, Tu conheces o coração de cada um aqui. Senhor, cada um aqui conhece as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas intenções. Não há um sequer, Senhor, que pode dizer que não tem pecado. Então, Senhor, nós Te suplicamos, fala aos corações de cada um, que Tu possa, Senhor, constranger mesmo para que cada um se coloque diante de Ti, Senhor, se examinando e confessando, homologando os seus pecados.
Seja misericordioso no dia de hoje, Senhor. Nós suplicamos por isso. Obrigado de nos fortalecer e de nos ajudar a caminhar, mesmo quando caímos, quando erramos. Obrigado porque a Tua palavra nos diz que o Espírito Santo nos ajuda a caminhar, Senhor. Então, fortalece a Tua igreja, que nós possamos constantemente estarmos confessando e usufruindo, confessando os nossos pecados e usufruindo do Teu perdão, da Tua purificação, da Tua misericórdia. É isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém.